Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Vamos estudar a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Hoje nós vamos estar estudando uma fórmula, a fórmula que foi utilizada para a cura de Tomé. Esse é o tema de hoje, fórmula da cura de Tomé, e o texto que nós vamos estar estudando, ele está no Evangelho de João, no capítulo, está errado isso, viu, irmãos? No capítulo de número 14, olha só, João 30, de onde foi que saiu isso? Se João 30 nem existe. Confie em copiar e colar, irmãos. Não é? Mas é brincadeira, não copiei e colei, não. Mas está errada essa referência. Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim, guarde essa palavra que daqui a pouco a gente vem. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ver Jesus anunciando a sua morte e dizendo que há um caminho para que eles pudessem chegar lá depois dele. O Tomé, ele com toda a sua fragilidade da alma, ele revela a sua falta de compreensão, aquilo que Jesus está dizendo. Não estou lendo o texto não, irmão, olhe para mim, eu estou fora do texto, daqui a pouco eu chego o texto. E ele conta que não sabe o caminho, que não tem convicção do caminho e que de uma forma diferente daquela que Jesus está afirmando, ele não está preparado para aquela separação. Aí depois, de fato, obrigado, Bel, de fato ele não estava preparado para aquilo mesmo. E depois Jesus aparece aos discípulos, e eu quero confessar para os irmãos que o capítulo 20 do Evangelho de João, eu passei uma época, 6 meses, lendo esse capítulo todos os dias, porque eu achava que era um dos capítulos que tinha mais revelação acerca da ressurreição de Jesus, por causa do olhar emocional, afetivo, cheio de amor que João tinha sobre as cenas do cristianismo. E eu escavando esse capítulo, irmãos, eu descobri tantas coisas preciosas, que quanto mais eu escavava, mais eu me apaixonava por ele. E nesse texto, e nesse contexto das aparições de Jesus, um dia Tomé, ouvindo de João, de Pedro e de Maria Madalena, eles tinham estado no sepulcro. A cena da estada dele no sepulcro foi uma das cenas mais bonitas da Bíblia Sagrada. Se você quer abrir o capítulo 20, daqui a pouco a gente volta para esse contexto do versículo que a gente vai estudar nessa noite. Mas quando chega no capítulo 5, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, isso é crucial e cirúrgico, porque ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, então ele teria que desaparecer daquele túmulo no primeiro dia da semana, porque era o terceiro dia. E a Bíblia diz que no primeiro dia, depois de 3 dias da sua morte, a Maria Madalena chega ao sepulcro e tem um susto, porque a guarda não estava mais lá, porque assustada com a ressurreição de Jesus, os guardas correram e foram contar para os seus superiores que repentinamente eles viram a pedra se abrir, anjos tirando aquela pedra e Jesus saindo do sepulcro. E aí o sepulcro estava vazio. E a Maria Madalena corre, vai contar a Pedro e a João. E Pedro e João, Eles vêm ao sepulcro. A Bíblia diz que João, por ser mais novo que Pedro, veio correndo e correndo muito. Chega primeiro de que Pedro ao sepulcro, e quando olha, o sepulcro de fato está vazio. Ele entra, vê, especula, inspeciona. Só havia ali os lençóis, o lenço que tinham colocado sobre a face de Jesus estava ali, tudo muito bem arrumado, tudo muito bem alinhado, mas Jesus não estava. E eles tomam de ímpeto aquele susto por verem o túmulo vazio. E é interessante, Jesus anunciou tantas vezes que ele ia ressuscitar o terceiro dia, mas eles estavam todos atônitos e surpresos com o fato do cumprimento daquilo que Jesus já tinha dito que era real e ia acontecer. Eles não estavam acostumados a ver um túmulo ficar vazio. Depois de 3 dias, o corpo que estava ali desapareceu. Eles pensaram, talvez, a guarda resolveu esconder o corpo de Jesus. Mas aí eles terminaram saindo para comentar com os outros discípulos, e Maria ficou chorando ali. E depois de chorar ali por alguns minutos, ela resolve entrar no túmulo de novo. E eu acho muito peculiar e interessante isso, porque se eu fosse Pedro, se eu fosse João, na minha retirada do túmulo, eu tinha levado Maria comigo. Vamos, Maria, não fica aqui não. Por que você vai ficar aqui dentro de um cemitério sozinha, na beira de um túmulo? O túmulo está vazio. Mas por algum motivo que a gente desconhece, eles deixaram Maria ali, talvez especulando ou esperando para ver se acontecia alguma outra coisa, ou se descobria alguma outra coisa, e Maria fica ali e fica chorando. E, irmãos, isso me leva a pensar no valor da insistência, da persistência, da exposição de coração diante de Deus. Porque Pedro e João, naquela hora, eles viram apenas o túmulo vazio. Mas Maria, que fica chorando, ela olha para dentro depois que Pedro e João saem, e aí ela vê dois anjos. E chorando, os anjos perguntam: mulher, por que choras? E aí ela responde: porque levaram o corpo do meu Senhor. Se você souber onde está o corpo do meu Senhor, me diga, porque eu quero levar comigo. E ela olha do lado e vê Jesus, que ela não reconhece, porque o seu corpo já não é mais aquele corpo desfigurado pelo castigo da cruz. Mas de forma peculiar, Jesus fala Maria, de uma maneira que só Jesus chamava Maria. É interessante isso, né? O ser humano, ele tem peculiaridades que são típicas dele. E é interessante que elas não se repetem nem entre irmãos. A minha filha mais velha, por exemplo, você está contando uma coisa para ela, ela fala: mentira! É dela isso. É dela. Se eu estiver ouvindo esse tipo de contestação e alguém perguntar quem contestou assim, já sei: Karina. A mais nova tem outras formas de contestar. E Jesus tinha certamente uma forma de chamar Maria de Maria, não era uma forma comum, porque quando ele fala Maria, ela olha e diz Rabone, que quer dizer mestre. Na mesma hora ela identifica que é Jesus agora ressurreto, e ela tem uma breve conversa com Jesus. Ela quer abraçá-lo, ela quer se certificar que de fato ela está diante do Jesus ressurreto. Não é apenas uma ilação da sua mente, um delírio de uma mente apaixonada, mas é um fato real. Ela está diante do próprio mestre, e quando ela abraça Jesus, Jesus disse: me solte, Maria, eu ainda não cumpri o plano todo, eu ainda não voltei para o Pai, porque o plano todo de Jesus para ser estabelecido era agora necessário que ele aparecesse aos seus discípulos, reconstruindo a fé de cada um deles, que estava abaladíssima com aquela morte pela qual ele havia passado, e depois instituir a grande comissão e liberar os discípulos a receberem o Espírito Santo para que eles fossem por todo mundo pregar o Evangelho. E aí Maria sai daquele encontro e agora daquele contato com Jesus, e ela vai a Pedro e a João para contar: vocês saíram apressadamente, vocês perderam o melhor. Sabe, muitas vezes a gente sai tão apressadamente dos momentos de oração que a gente começa a desenvolver com Deus, que a gente perde o melhor. Quem demora um pouco mais sempre extrai mais de Deus. E ela conta: vocês saíram tão rápido, vocês não viram o melhor. Eu vi dois anjos, eu conversei com dois anjos, e o melhor, Pedro e João. Quando eu olhei do lado, quem estava lá? O próprio Jesus, para consolar o meu coração. E depois de contar isso, os apóstolos ficaram inflamados com a notícia de que Jesus já havia ressuscitado. Aí você vai ver, no capítulo 20, a partir do 19, do versículo 19, que os discípulos estavam reunidos em uma casa qualquer ali de Jerusalém, de portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Não vamos esquecer que os judeus acabaram de matar Jesus, haviam acabado de matar Jesus, então eles estavam muito temerosos de que a mesma coisa pudesse acontecer com eles. Foi esse temor que fez Pedro negar que conhecia Jesus três vezes, porque porventura Pedro deve ter dito assim: o que está acontecendo com ele pode acontecer comigo se eu me identificar como discípulo, como apóstolo dele. E eles estão ali trancados, fragilizados pelo pavor e pelo temor, mas orando, buscando intensamente a presença de Deus e aguardando a promessa de Jesus que o Espírito Santo viria, quando Jesus resolve irromper o silêncio apavorante daquele momento fragilizado dos discípulos que temiam a morte a todo instante. E ele senta ali naquele local onde os discípulos estavam reunidos, e quando ele senta, ele diz: paz seja com vocês. Versículo 19, partezinha final do versículo. E a Bíblia diz que, tendo dito isso, os discípulos não disseram nada. Ele só disse: paz seja com todos vocês. Sem os discípulos esboçarem nenhuma reação, a Bíblia diz que ele mostra a mão para que eles se certifiquem que é o próprio Jesus que está ali, e mostra as feridas da sua mão. No versículo 20, a Bíblia diz que também ele mostrou a ferida feita pelo soldado que impiedosamente lançou a lança sobre o seu ventre para se certificar de que ele já havia falecido, que não tinha mais sangue correndo nas veias de Jesus Cristo. E a prova em conteste do seu falecimento é que no lugar de sangue saiu só água. Ele mostra a ferida feita por aquela lança, e os discípulos ficaram somente ouvindo e se alegrando com a presença de Jesus ali no meio deles. Aí ele repete de novo: paz seja com vocês. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E depois de ter dito isso, ele soprou sobre os discípulos, e ele disse assim: após aquele sopro, recebam o Espírito Santo. É por isso que você de vez em quando vê algum pastor soprando sobre alguém. É porque tem base bíblica. Foi Jesus quem soprou sobre os espíritos: receba o Espírito Santo. Ali naquele momento eles iam ter o primeiro contato com o Espírito Santo de uma forma mais abrangente, mais introspectiva. O Espírito Santo fazendo deles o templo sagrado da presença de Deus. E depois de ter soprado sobre ele o Espírito Santo, Jesus faz um acordo com os discípulos que eu acho incrível. Um acordo de ligação e de desligamento. Ele diz assim: olha, se vocês perdoarem... Aliás, isso gerava uma desconstrução emocional na cabeça dos religiosos nos dias de Jesus, que era incrível. Porque quando Jesus dizia assim: homem, perdoado te são os teus pecados, os religiosos diziam: mas isso não pode, só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas Jesus fez isso centenas, milhares de vezes. Agora ele estava dando essa unção para os apóstolos: se vocês disserem que está perdoado, vai estar perdoado. Se vocês disserem que não é para perdoar, o Pai não haverá perdoado a esse pecador. E depois de ter dito isso, a Bíblia diz que ele sumiu. O recado grave, poderoso, direto ao objetivo foi esse. Ele apareceu aos discípulos para fortalecer a fé deles, mas para dizer que o mistério do perdão dos pecados da humanidade, a chave do liberar o perdão estava com cada um de nós. Você já pensou que autoridade, irmãos, Jesus estava confiando aos discípulos, aos apóstolos e por transferência também a nós? Nós temos a capacidade de liberar o perdão dos pecados em Cristo Jesus para uma pessoa que cometeu pecados a vida inteira. Almas transtornadas por um sentimento de culpa podem ser alcançadas com o perdão simplesmente porque alguém na fé e no nome de Jesus Cristo, e usando da prerrogativa que o próprio Jesus deu aos apóstolos, e portanto transferência a nós, na hora que dissemos, perdoados estão os teus pecados, de fato, tudo aquilo que condenava aquela pessoa, já não existe mais, aquela pessoa está liberada, o perdão de pecados foi outorgado para ela. Depois disso, vem o texto que nós vamos estudar, por isso que eu contei toda essa história dentro da palavra. Os discípulos vão contar a Tomé, porque Tomé não estava lá nessa reunião. E aí a Bíblia diz assim, olha, já lá em João capítulo 20, versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Sabe por que ele disse isso quando apareceu a Tomé? Porque quando Tomé ouviu dos discípulos que ele havia aparecido mostrando as chagas, ele disse, eu não acredito em vocês, eu só acredito se os meus olhinhos santos aqui o verem e se eu conseguir com a minha impressão tátil tocar nas feridas e tocar do lado. É interessante isso, irmãos, às vezes a gente fala alguma coisa que pensa que Jesus não está ouvindo, que Deus não está ouvindo. Porque Tomé, quando disse isso, Deus não estava, aparentemente não estava presente ali naquela reunião no meio deles. Mas uma semana depois, se você for olhar, uma semana depois que Tomé disse isso, conversando com os discípulos, Jesus aparece especificamente a Tomé e diz, Tomé, vem cá, põe o teu dedo aqui, Tomé. Não foi você quem disse que só cria se tocasse? Venha tocar. Põe também a sua mão aqui do meu lado, Tomé. Aqui onde o soldado perfurou o meu abdômen. E a Bíblia diz que Tomé toca com o seu dedo as chagas da mão, as chagas do abdômen. E a Bíblia diz que aí nessa hora ele se rende finalmente. E crendo diz, ai Deus meu, ai Senhor meu. E Jesus olhando para Tomé, ele diz, Tomé, você foi incrédulo, porque você só viu, porque você tocou. E naquela hora Jesus libera sobre Tomé uma cura divina espetacular que eu queria construir nessa mensagem. A minha ideia é construir a cura de Tomé, porque a cura de Tomé muitas vezes é a sua e a minha cura também. Nós nos parecemos muito com ele. Nós cremos quando vemos, quando apalpamos, quando pegamos, quando sentimos. E aí ele disse, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Vamos orar? Eu queria rapidamente entrar na mensagem e construir a cura de Tomé para você. Ou em Deus construirmos juntos, o que é melhor, a cura de Tomé. Pai querido, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem divisão entre a nós e a você. Por isso eu começo essa oração confessando os nossos pecados, os meus pecados, os pecados da igreja, os pecados de cada um dos irmãos. Perdoa-nos nas nossas fragilidades, nos nossos pecados. E nessa noite, pela tua palavra, abre os céus sobre nós. Que você fale muito claramente aos nossos corações, para que todos saiamos daqui dizendo, eu fui à casa do Senhor, e Deus abertamente, escandalosamente, diretamente, falou o meu coração. Se você crê nisso, diga amém. E agora vamos esperar que Deus fale mesmo, porque já não há mais empecilho, já que o perdão dos pecados foi liberado. Essa é a única divisão que temos para entrarmos na revelação dos mistérios de Deus. Queridos irmãos, vou começar dizendo que o problema de Tomé talvez seja o problema de muitas pessoas, das amarras genéticas. Será que um dia você já percebeu que você manifesta imperfeições, que você consegue identificá-las na vida de seus pais? Você sabe que seus pais, eles erravam daquela maneira, eles manifestavam aquelas imperfeições, você percebe que aquelas imperfeições, elas geraram prejuízos muito grandes na vida de seus pais, mas você também percebe que geneticamente a sua personalidade, a sua essência, a sua maneira de ser, repete-se de uma forma quase automática, de uma maneira que você consegue identificar que você está cometendo os mesmos erros de seus pais. Vou citar um exemplo bíblico para você entender como isso é forte. A Bíblia diz que Abraão saiu da terra prometida quando recebeu o chamado, foi na direção que Deus estava o comissionando, e a promessa ainda não estava cumprida, portanto Abraão estava blindado, ele jamais morreria antes que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, porque em obediência ele sai da sua terra para cumprir um plano. O plano não estava realizado, ele não tinha a menor condição de morrer antes que esse plano se estabelecesse. Foi logo no começo do plano, ele chega no Egito, e aí quando ele percebe a beleza da sua mulher, aí ele diz assim: porventura Faraó, olhando para minha mulher, pode desejá-la, e sabendo que ela é casada comigo, pode querer me matar para ficar com ela. Aí ele pensa assim: eu vou dizer que é minha irmã, vai que ele nem olha para ela, não vai dar problema nenhum. E com esse erro ele vulnerabiliza todo o plano de Deus, porque o plano de Deus era estabelecer na família de Abraão uma herança para fundar a nação de Israel. E agora Faraó, vendo o que não estava vendo, porque via que Sara era muito bela, mas que era irmã de Abraão, sem ser irmã de Abraão, porque na verdade Sara, embora fosse aparentada com Abraão, era esposa de Abraão. E ele deseja tomar ela para o seu harém, para possuí-la, para se tornar sua esposa. E ele leva esse projeto a cabo. Irmãos, Abraão em nenhum momento preservou a integridade de Sara, nem a sua história. Em nenhum momento ele revelou ser aquele gigante na fé que ele foi na hora que saiu da terra prometida. Fragilizado pelo medo, com receio de morrer, ele mente, engana, tripudia. E o negócio só não deu muito errado, porque Deus sai em socorro, lançando enfermidades na casa de Faraó, e Faraó vai bravo falar com Abraão, porque Deus revelou a Faraó que aquela mulher era casada com Abraão. Que feio, irmãos. O grande gigante da fé levando um pito de Faraó. Pai, que responsabilidade foi essa que você cometeu, rapaz? Você, um homem de fé, vim dizer que essa mulher não era sua esposa, eu quase que me acabava por causa desse erro. Mas você vai ver que depois que Abraão cometeu esse erro, Isaac, seu filho, comete o mesmo erro com a sua esposa. Com medo de morrer, ele conta que ela é sua irmã. Erros que geneticamente parece que nascem impingidos na alma do ser humano. Eu me lembro que muitas vezes eu vi meus tios contando de um adultério do meu avô, de uma mulher que apareceu lá na usina e que depois ele engravidou, e que depois os dois irmãos, o Diógenes e o meu pai, o Elson, eles se juntaram para pegar essa mulher, dar um dinheiro para ela desaparecer da fazenda, desaparecer da usina, porque ela chegou a procurar a minha avó e contar toda a história. E é interessante que quando eles contavam isso, eles contavam rindo, como quem se estivesse dizendo assim: meu pai ainda está viril. Mas em nenhum momento eles consideravam a dor da minha avó. Em nenhum momento eles consideravam os prejuízos emocionais que estavam se estabelecendo na casa do meu avô, os riscos de haver uma ruptura de casamento, ou de ir morando no mesmo teto, não terem mais nunca comunhão. Eu próprio tive que algumas vezes confrontar meu pai durante o meu convívio com ele, enquanto ele foi casado com a minha mãe, dizendo: cuidado, porque meu avô tinha um espírito de prostituição e eu percebo que o seu olhar está lascivo com aquela mulher. Eu me lembro que um dia eu confrontei isso, olhando na face dele, ele me botou para fora da sala dele. Mas o que isso tem a ver, meu irmão? É que essa fragilidade habitava na alma do meu avô, que habitou na alma do meu pai, e eu, mais espertinho em Cristo Jesus, eu digo comigo: não. Apaixona dérrimo pela minha mulher, não quero conversa com outra mulher que não seja a minha. Eu vou deixar o diabo restituir uma história de sacrifício, de sofrimento, de casamentos malfadados por causa de erros dos meus ancestrais? Não. Os evangelhos, eles não refletem profundamente na personalidade dos apóstolos, tanto quanto refletem na vida de Tomé. Especialmente João, que tinha um olhar mais crítico, mais emocional, mais cirúrgico, ele fala de Tomé como uma pessoa que sofria na alma as angústias da instabilidade de crer com imperfeição. Você imaginou o quanto era difícil para Tomé? Ele havia recebido um chamado ministerial, aquele chamado produziu uma ruptura completa com todo o projeto de vida que ele tinha. Da mesma forma que aconteceu comigo, por exemplo, quando Deus me revelou que eu ia ser um pastor, eu comecei a ter que fazer coisas que um ser humano normal não faria daquela forma que eu faço por ser pastor. Porque a vida sacerdotal exige sacrifícios diferenciados. E ele se compromete com o ministério, ele rompe com todos os seus valores. Ele esquece uma vida profissional de sucesso. Ele esquece viver uma vida mais abonada financeiramente, porque ele agora é sacerdote de Cristo. Mas o Cristo com quem ele convive, que outorga, que qualifica, que unge o seu ministério, é alguém em quem ele não confia integralmente. Dá para você trabalhar num nível de instabilidade desse? E eu penso que isso muito tem a ver com a transferência genética, porque quem é filho de pais inseguros vai se tornar inseguro. A insegurança que habita na alma, uma enfermidade oculta que você não consegue ver, a Bíblia é cheia de enfermidades que você consegue ver. Cego vendo, leproso sendo curado, morto ressuscitando. Mas e quem tem na alma a angústia de ser inseguro? Você não sabe como sofre um inseguro. O cara vai fazer um concurso, ele entra na prova dizendo assim: nem sei porque estou aqui, paguei a taxa, estudei muito, mas não tenho capacidade de passar. Ele olha para uma menina e ele se apaixona por ela e ele diz assim: eu sei, estou apaixonado por ela, ela é linda, mas eu não tenho coragem de falar ela em namoro, porque eu sei que se eu falar vou levar um não, ela vai querer uma outra pessoa, não eu. As oportunidades de quem é inseguro são profundamente restritas e restritivas. Você entrar numa dimensão espiritual com esse nível de segurança e alcançar o santo dos santos, a grande revelação de Deus, uma comunhão perfeita, ter com o Pai uma vida espiritual gostosa, marcada por experiências fortes, é literalmente e praticamente impossível. Porque quem é fragilizado pela dúvida, pela insegurança, sempre acha que não pode ir tão além. Tem um biólogo e geneticista suíço, que um dia ele foi contratado por uma empresa de genética para estudar só sobre a medicina curativa da infertilidade feminina. E ele se dedicou muitos anos a descobrir métodos conceptivos que pudesse fazer a mulher, que era estéril, gerar. E ele diz uma coisa muito interessante em um livro que eu li dele, que eu sou apaixonado por esse livro. O livro é Biologia e Conhecimento. Ele diz o seguinte, a tese dele nesse livro é a seguinte, que existe um caminho muito obscuro, quase desconhecido de todos, capaz de levar o homem a vencer toda a sua herança genética apenas pelo conhecimento. Ou seja, quando você conhece onde está o problema da transferência genética, quando você tem o conhecimento, você andou e avançou na direção da cura e você está à porta da cura. Eu chamaria isso de fé inteligente. De você descobrir a causa e você ministrar na causa com fé. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos cometendo erros, nós estamos deixando de avançar espiritualmente por causa de uma herança genética que é transferida de vô para pai, para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, e a gente carrega essas dores, essas instabilidades, esses defeitos de fábrica na nossa vida, e isso vai prejudicando a vida inteira da gente. A gente deixa de avançar onde tem que avançar, a gente fica paralisado quando devia estar correndo, a gente deixa de fazer quando devia estar fazendo, por causa dos temores, das angústias, das debilidades que geneticamente já vieram impingidas e marcadas na nossa existência. Alguém chama isso, quando são defeitos negativos, de maldição hereditária. Não tem nada a ver. A impressão genética, ela é um processo divino sobre as nossas vidas. E por sermos humanos, a gente traz no nosso compêndio de impressões genéticas muita coisa boa e muita coisa ruim. E a parte ruim eu tenho que ir garimpando para tirar e me livrar delas, irmãos. E o que viria então ser essa fé inteligente? Que pode me livrar de todo um compêndio de coisas negativas que geneticamente vieram na minha formação. Eu diria que é identificar onde o seu pai teve fragilidades e não repeti-las na sua vida em um ato de fé. Eu vou lutar em jejum e oração para não repetir aquilo que danificou, que maculou, que sujou o currículo do meu pai, ou que pelo menos não fez ele evoluir tanto quanto devia. E isso pode ser muito possível, irmãos. Mapear suas fragilidades e lutar contra elas é profundamente divino, porque se Deus tem poder para nos curar, o starter da cura divina se dá quando ele nota que eu tenho interesse e luto para ser curado. Você pode repetir comigo? Repita assim, diga assim: a cura se dá no momento exato que Deus me encontra em um momento de luta para que eu possa ser curado. E sabe, irmãos, aquelas enfermidades que você consegue visualizar, elas aparentemente são muito ruins, mas elas não são as piores. Porque enfermidades que você visualiza, você vai lutar contra elas facilmente. Mas aquelas que não são facilmente visualizadas, que está interiorizada na alma, no espírito, como essa de Tomé, um homem fragilizado o tempo todo pela dúvida, pela inconsistência, pela falta de robustez do seu espírito, é muito difícil de ser tratada, porque ela está lá dentro. Passa inerte às vezes a vida inteira, e no momento que você precisa tomar uma decisão, ela se manifesta, revelando que você naquela área é deficiente, que você não consegue com a mesma avidez, rapidez, robustez, tomar a mesma decisão que uma pessoa que fosse fortalecido ali naquela área tomaria. Você vai ver vários personagens na Bíblia que têm uma fé gigantesca, mas sem nenhuma inteligência à fé que recebeu de Deus. Por exemplo, o Sansão. O Sansão era uma dessas figuras quase mitológicas da Bíblia. Estudar a vida de Sansão ou estudar a vida de Hércules, o D com Deus minúsculo da mitologia grega, parece se equivaler. Porque os milagres feitos em Deus na vida de Sansão são puramente irracionais. Não há racionalidade que entenda o que Deus fez através e por Sansão. A Bíblia diz que ele estrangulou um leão com uma mão. Você imaginou um leão se levantar e o homem com uma mão só no pescoço e o leão virar gatinho na mão dele? A Bíblia diz que em Gaza, uma cidade fortificada de paredes dobradas. Você imagina, as cidades naquela época, elas sofriam ataques de povos inimigos. Então os reis construíam muros intransponíveis, paredes dobradas. Muitas vezes essas paredes eram tão largas para aguentar os ataques do inimigo, que no caso de Jericó, por exemplo, tinha gente que morava em cima. A casa de Raabe era em cima do muro de Jericó. Tinha uma rua em cima do muro, de tão largo que era o muro. Pois ele pega o portão de entrada da cidade de Gaza com as mãos, ó, arranca e bota nas costas e leva. Vai entender que tamanho de fé é a fé desse homem. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas. Você não sabe o que é isso porque você não nasceu e nem morou no interior. Eu não nasci no interior, mas parte significativa da minha vida eu morei no interior. Gente, pegar uma raposa. A raposa é um dos animais mais espertos que existe na natureza. E é um animal selvagem. Pegar uma raposa que é muito difícil. Ele pegou 300. Amarrou uma a outra pelo rabo. Botou fogo no rabo daquelas 300 raposas e jogou nas vinhas dos filisteus. Ele incendiou o campo de todos os filisteus. Meses de trabalho perdido, porque Sansão, revoltado com o que eles haviam feito, toca fogo através das incendiárias raposas. Agora me diga se é fácil de crer nisso, se não for crente. É fácil de crer nisso? Por isso que eu digo que ele é um cara quase mitológico. Mas esse homem que tinha uma fé robusta para fazer essas coisas, ele não a dirigia de forma inteligente nas ações mais importantes da sua vida. Foi possível, inclusive, escolher uma mulher pelos olhos. Você vai ver Sansão dizendo para os seus pais: ah, eu sei que você está dizendo que ela não é crente, mas que importa, eu já estou apaixonado por ela. Desde que eu a vi, que eu botei os olhos nela, que o meu coração agora se deu a ela. Como assim? Um homem com voto de nazireado, se entregando emocionalmente à primeira doida que vê pelo caminho, e uma prostituta, pelos olhos, sem orar, sem pedir direção, sem pedir revelação, sem pedir permissão. Você vai ver aquele homem querendo com fome comer mel de uma colmeia que estava enrustida dentro de uma carcaça de um leão morto, o leão que ele matou. E ele sabia que não podia tocar em cadáveres como nazireu que ele era, mas ele toca no cadáver, ele come do mel daquela colmeia, ele faz pouco caso das direções e determinações de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Ele tem um segredo com Deus que é impagável. Ele tem uma força que é incomum, mas há um segredo. Para que aquela força permanecesse no seu corpo, ele tinha que nunca cortar cabelo. E uma nação inimiga agora quer saber de onde vem aquela força, porque sabe que não pode vencer Israel com um homem naquela linha de conduta. E ele fica brincando com Dalila. Ela pergunta: onde que está escondida a tua força? E ele sai mentindo, tripudiando, enganando, passo a passo ele vai se aproximando do cabelo, ao ponto de chegar a dizer que a força dele está escondida nas tranças que ele faz. E aí chega no cabelo, depois de enganar várias vezes a Dalila, e aquela mulher insistentemente chorando, manhosa, porque estava sob a ameaça de os filisteus matarem a casa de seus pais, matarem seus pais, destruírem a sua família, e ela tentando arrancar aquele conselho, e chora, e reclama. Irmãos, uma mulher manhosa é uma coisa difícil. Agora eu quero dizer uma coisa para você, toda mulher é um pouco manhosa. Mas eu quero dizer como é que eu resolvo esse problema com a minha. Quando ela está com muita manha, eu chego para ela e digo, amor, dá licença, daqui a pouco eu volto. Ela com muita manha, irmãos, arrancou o segredo de Sansão. Ele disse, o segredo é que eu não posso cortar o cabelo. E aí, estava revelado o segredo. Ele iria perder a sua pureza em Deus, iria perder a sua força. Tanta fé, com aquela fé que ele tinha, realizou tão grandes feitos, mas não sabia se conduzir espiritualmente, não conseguia desenvolver inteligência associada à sua fé. Foi capaz de vencer obstáculos intransponíveis, mas não era capaz de vencer a si próprio. Quantas vezes você não vê gente assim? Capaz de passar em um concurso que só os gênios passam. Essa semana eu fui procurado por uma mãe que tem um filho que passou num concurso para juiz. O filho tem 28 anos. Um nível de inteligência acima do normal, mas ela estava desesperada pedindo orações porque o seu filho, que acaba de ser concursado, que vai assumir o cargo de juiz, é viciado em cocaína, é viciado em heroína. Capaz de um feito incrível, mas não consegue vencer a si próprio, os seus desejos maus, as suas inclinações ruins. Nós estamos diante, irmãos, de um Tomé, que foi chamado por Deus para ser discípulo de Jesus Cristo. Ele teve uma das experiências mais incríveis e mais fantásticas que alguém pode ter na terra. Ele caminhou com Jesus Cristo fisicamente todos os dias em que Jesus viveu aqui. Era para ter enrobustecido a sua fé. Era para ser um gigante de Deus. Era para estar apto para com a sua fé fazer feitos incríveis para Deus, mas ele não conseguia transformar a sua fragilidade interior, a sua herança genética, a sua fragilidade, e isso muitas vezes, para agravar, irmãos, é somatizada pelas experiências da vida, não é? A gente já traz uma impressão genética dos nossos pais, e às vezes as experiências que a gente passa dolorosas na vida vai agravando aquilo que já era ruim. O camarada já nasceu muito inseguro. Seu pai olhava para ele e dizia, meu filho, não adianta não fazer isso, você não vai conseguir não, tem gente melhor que você, tem gente que já começou muito primeiro que você, você nunca vai chegar lá. Eu tive um pai que dizia, meu filho, se você quer chegar cedo a alguma coisa, comece cedo. Porque no dia que você começar, já teve alguém que começou antes de você. Meu filho, se você quer chegar longe, faça tudo que você quiser fazer com perfeição. Porque vai ter sempre pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, com um nível de dedicação e de perfeição maior que os seus. Ele sempre me deu uma palavra de conhecimento diretivo, mas ele sempre disse também, mas vá, tente, você consegue. Se você precisar, eu lhe ajudo. Vamos, vamos, você vai conseguir. Isso me fez tentar muitas coisas cedo na minha vida e chegar a alvos que eu não conseguiria ter chegado se ele não tivesse me ajudado. Mas muitas pessoas que já nascem inseguras têm pais que são castradores. Não vai, não faz, você não consegue. O camarada já nasceu inseguro, aí ele começa a namorar com a menina, se apaixona por ela, noiva com ela, e quando está à porta do casamento, ela acaba o noivado com ele, dizendo que está apaixonada por outro. A alma de um indivíduo desse vai ficar mais fragilizada ainda. já nasceu fragilizado, e as experiências da vida vai acentuando tudo aquilo que geneticamente ele trouxe de impressões no seu coração. Tomé era um cara que deva ter tido um pai muito inseguro, uma mãe muito insegura, porque tendo as oportunidades que ele teve, e revelar as fragilidades que ele revelou, irmãos, é algo quase inacreditável. Mas ele agora está a caminho da cura, porque Jesus está nos momentos finais, dos últimos contatos que ele teve com os discípulos, ou que está tendo com os discípulos, e ele até aquele momento não é curado. Ele continua instável, ele continua sem crer, ele continua instabilizado por essa sua impressão genética de insegurança que ele ainda não aprendeu a domar e nem a dominar. Aí quando Jesus diz que vai para a casa do Pai e que todos eles venham a reboque, que eles vão conseguir chegar, eles vão conseguir se encontrar nos céus, ele diz: eu não sei não onde é o caminho, eu não sei nem para onde é que você está indo, como é que eu sei o caminho? Olha só que natureza fragilizada pelo medo e pelo temor, irmãos. Mas é incrível como Deus ama os fracos. Porque é nessas fragilidades de Tomé que nós encontramos as respostas mais espetaculares de Jesus. Porque quando Tomé diz que não sabe para onde Jesus está indo, não sabe o caminho, mesmo tendo andado com ele já há tantos anos, Jesus, ele cria a ponte. Quando ele diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Percebe? A fragilidade de uns acentua o conhecimento de outros. Se não fosse a fragilidade de Tomé sendo tratada, sendo curada aqui por Jesus Cristo, todo espírito de idolatria podia ter algum tipo de contestação, porque não tinha uma base comprovatória bíblica que contundentemente desaprovasse a idolatria. Olha o que Jesus está dizendo: artigo masculino, feminino, perdão, artigo masculino, singular, definido, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou a caminho, eu não sou um dos caminhos, ele diz eu sou o único caminho. Está no singular, se é o no singular, é o único. Se você vem para o Pai, vem por mim, Tomé. Se lança no Pai, com segurança, Tomé. Cura essa tua instabilidade, Tomé. Vence essa tua herança genética malevosa que deixa você instável. Vem, Tomé. Através de mim você chega ao Pai. Aí Jesus morre. E mesmo Tomé, recebendo esse direcionamento, ele ainda está muito instabilizado. Eu nunca conheci, irmãos, cura de alma, de espírito, sem que haja um tratamento profundo de Deus. E para haver um tratamento profundo, muitas vezes, alguns degraus precisam ser subidos. O degrau da exposição. Tomé foi exposto, toda a sua fragilidade estava ali diante dos discípulos no primeiro plano, depois de toda a humanidade. Se você perguntar a uma criança, eu me lembro um dia, a gente estava na escola dominical, e o professor da escola dominical perguntou assim: quem era o discípulo que duvidava? E perguntou diretamente a um aluno, que já tinha 10 anos de igreja, e aí ele enrascou, irmãos, não lembrou do nome de Tomé. Aí ele disse: olha, vou fazer uma coisa com você, você vai procurar lá no Kids a primeira criança que você encontrar, e você vai dizer assim para a criança: me diga quem era o discípulo que duvidava. Aí ele saiu da classe da escola dominical, foi nos Kids, não foi aqui na Gênesis, não, estou falando nos Kids, apontando lá para trás, como se fosse, né? Isso foi na minha época de Assembleia de Deus. Ele subiu no primeiro andar, foi nos Kids, foi na primeira sala de crianças que encontrou, perguntou a criança de bucho respondeu: Tomé. E ele voltou sorrindo. Deu branco, professor, desculpa, é Tomé. Foi preciso subir ao nível de entendimento de uma criança para poder aprender que era Tomé que duvidava. Até as crianças sabem da exposição de Tomé, da fragilidade de Tomé. Mas tem que passar pela humilhação também, porque a exposição produz humilhação. Se a gente muitas vezes não passa por esse caminho da humilhação, dói, irmãos. Passar por exposição e humilhação dói pra caramba. Mas é a maneira em que a gente se rende diante dos braços de Deus e a gente se deixa ser tratado para ser curado. O Tomé teve que passar pela exposição da dúvida, pela humilhação da sua fragilidade, da sua insegurança, porque ele revelou para os discípulos que não criam. É Pedro dizendo que viu, é Maria dizendo que viu, é João dizendo que viu, e ele dizendo, não creio. E eles repetem, mas nós vimos de novo, porque numa reunião que nós estávamos orando, ele apareceu de novo, com todos nós juntos, menos você. E ele, não creio, eu só creio se eu pegar nas feridas. Foi exposto, foi humilhado, para aprender a ser dependente e liberto de uma carga de herança genética que muitas vezes nos debilita e produz muitas incorreções e muita falta de avanço espiritual. É interessante, irmãos. Talvez um dos momentos mais singulares da Bíblia. Tomé está dizendo para Pedro e para João, yo no creio. Você está falando, mas eu não creio em você. Mas Tomé, sou eu, Pedro, teu companheiro de ministério, eu vi Jesus. Vimos ou não vimos? Em coral, todos eles disseram, vimos. Vamos dizer todos juntos? Vimos. Olha só, um grande coral, vimos. Ele, eu não creio, eu tenho que ver, eu tenho que pegar. Sabe por que isso, irmãos? Porque era enfermo na alma, precisava de ser curado. Filhos de pais inseguros, de mãe insegura, não conseguia avançar na fé, não conseguia desenvolver uma fé inteligente que pudesse fazer ele experimentar o novo de Deus, o incrível de Deus, que pudesse crer na ressurreição de Jesus Cristo. Quantas vezes, por herdarmos uma herança genética ruim, sentimos dificuldades de arrancar o melhor de Deus para as nossas vidas. E um dos momentos mais singulares da Bíblia é que ele está dizendo isso em um ambiente particular, irmãos, tratando da sua fragilidade com os discípulos, sem que sequer ele soubesse que estava sendo tratado. Ele está revelando uma faceta da sua personalidade, como que se estivesse batendo um papo informalmente com alguém, como de fato estava, mas que aquilo não fosse um tratamento de Deus na vida dele. Mas era o compêndio que Deus precisava, a exposição para uma humilhação e um tratamento. Porque aí, irmãos, a Bíblia disse, depois de uma semana, repita comigo, diga assim, depois de uma semana, exatamente depois de uma semana, irmãos, eu gosto desse texto. Como Deus me alegra o coração ao perceber que mesmo aquilo que eu converso lá no banheiro, quando eu estou sozinho lá tomando um banho, quando eu digo alguma coisa para Deus, Ele está escutando tudo, irmãos, e como Ele tem interesse de tratar as nossas fragilidades para que nós possamos ser gigantes dEle na terra. A Bíblia diz que depois de uma semana, Jesus apareceu a Tomé. Venha comigo ao capítulo 20 e ao versículo 26. Deus ia proporcionar a Tomé o toque do avivamento. Às vezes, para nós sermos avivados na nossa fé, é preciso que Deus estrategicamente estruture um plano para que nós possamos tocar nele, para que nós possamos ter uma experiência mais forte com ele. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um câncer intrauterino e uma multidão estava apertando Jesus ali naquela hora. E Jesus para e diz, parem. E todos param aquela caminhada e Jesus olha para os discípulos e diz assim, quem foi que me tocou? Os discípulos dizem para ele, você é maluco, está todo mundo te tocando. Todo mundo te comprimindo, ele diz, calma, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém precisa ser avivada com a cura, e me tocou precisando dessa cura, porque sabia que se me tocasse, pensando que se me tocasse, idealizando que se me tocasse ia ser curada, e essa pessoa, ela é única, eu preciso conhecê-la, E do meio da multidão se levanta uma mulher com medo, pensando que Jesus ia ralhar, brigar com ela. Muito pelo contrário, Jesus queria fortalecer o seu ato de fé. E quando ele descobre que é ela, ele diz assim: pode ir para casa, você está curado. E estava. Capítulo 20. O ministério louvor já pode vir para aqui para frente. Versículo de número 26. Uma semana mais tarde, irmãos. Eu gosto disso. Uma semana depois que Tomé falou aquela bobeira, dizendo que não cria na ressurreição de Jesus, fato que Jesus tinha ensinado disciplinadamente aos discípulos, exaustivamente Jesus tinha ensinado que ao terceiro dia ia ressuscitar. Tomé está dizendo: não creio, não creio, não creio. Aí alguém dizia: ele ensinou, mas não creio, não creio, não creio. Alguém dizia: mas rapaz, você não lembra, ele disse: não creio, não creio, não creio. E outro dizia: mas eu vi, eu não creio, não creio, não creio, não creio, porque tinha essa enfermidade na alma. E aí no versículo 26 a Bíblia diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E agora, diferente daquela primeira vez, Tomé estava com eles. E apesar de estarem trancadas todas as portas, Jesus entrou e se pôs no meio deles. Da mesma forma que a primeira vez, ele diz: paz. Mas agora, diferente, ele se dirige só a Tomé e diz: Tomé, venha cá. E Tomé vai ao encontro do mestre. Ele disse: pegue o seu dedo e toque aqui. Precisa dizer que Jesus estava se referindo a uma conversa de Tomé com os discípulos uma semana atrás? Não. Ele não pede uma palavra a Tomé. Ele diz: Tomé, se é isto que lhe instabiliza a fé, se a tua alma trouxe essa herança genética da fragilidade, de crer com imperfeição, se você para que precisa tocar, vem cá Tomé, toca aqui. Aí toca nas chagas que foram feitas pelo prego que traspassou a sua mão. Tomé, você disse mais uma coisa, Tomé. Você disse que para crer não era bastante você tocar na chaga feita pelo prego. Você disse que era preciso com a sua mão você tocar na chaga feita pela lança. Pega a sua mão e toca aqui. E Tomé toca. E assim se processou uma cura. Um avivamento aconteceu naquela sala, que inundou a alma e o coração de Tomé. A fórmula foi o toque. Jesus permitiu que ele avançasse na sua fragilidade, que ele vencesse a sua herança genética negativa, e que ele cresce como devia crer. Porventura, nessa noite, eu falo para alguém que traz na sua estrutura genética deficiências de seus pais que têm produzido dificuldades para você crescer em Deus. Porventura, eu falo nessa noite a alguém que precisava ter experiências fortes com Deus, mas olhando no dia a dia, nasceu na fé, e seus pais também eram da fé, né? E por isso ela nasceu na fé, mas não tinha uma vida muito impactante com Deus, e está repetindo uma vida assim, sem profundidade espiritual, com pouco oração, com pouca convicção, com baixo nível de intimidade com Deus, e essa herança genética, e agora também comportamental, porque você viu como seus pais exerciam uma espiritualidade muito superficial, e está repetindo esse erro, e você está aqui, e você sabe que para avançar com Deus você precisa ser curado. Eu quero te dizer que Jesus hoje está te chamando para um toque. Da mesma forma que ele fez com Tomé, ele está dizendo: vem, vem. Se o teu problema é esse, revela, se expõe, se humilha. Se põe diante de todas as outras pessoas, dizendo que tem dificuldade de crescer na fé, por causa de uma herança genética que muitas vezes não foi disciplinada por você, não foi observada, não foi tratada com jejuns e nem com oração, e por isso tem passado por um cristianismo que não tem produzido grandes mudanças. Mas se você quer hoje, você pode sofrer a mesma cura de Tomé, o mais instável de todos os discípulos. A Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que Tomé tocou em Jesus, e depois daquele momento, nunca mais vai se ouvir falar que Tomé duvidou. para sempre ele havia sido restaurado, para sempre havia sido curado. Eu vou encerrar esse culto, mas eu queria chamar aquele que carrega uma herança genética sofrida, e por causa disso sente que há empecilhos para você avançar em um nível de intimidade maior com Deus. Se você quer avançar nessa noite, se levante, vem aqui, eu quero orar por você. E o Deus que me deu essa palavra, para que ela fosse ministrada, não me engana, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa condição aqui nessa noite. Pessoas que podiam ter um nível de intimidade muito maior, mas estão desenvolvendo um nível de intimidade muito fragilizado por aquilo que você carrega dentro do seu gen, Mas hoje, pelo toque de Jesus, você pode ser expandido. A Bíblia nos mostra que em Deus nós podemos todas as coisas. E sabe, uma das coisas mais dolorosas que pode haver dentro do cristianismo é você viver uma fé que não se expande. Uma fé sem desfrutar de grandes milagres. Uma fé sem desfrutar de grande convicção, de grandes experiências com Deus. E Tomé era assim, alguém que foi privilegiado com a oportunidade de estar muito próximo de Deus, mas vivia as angústias das suas imperfeições, e isso fazia com que ele, infelizmente, ele não avançasse e não tivesse experiências mais intensas, mais poderosas, mais gostosas com Deus. Vamos ficar todos de pé, enquanto as pessoas estão vindo aqui, nós vamos orar. Sabe, esse ato de fé de vir à frente pode parecer uma coisa insignificante, mas para Deus é tudo que ele precisa para manifestar o milagre do toque sobre a sua vida. Se você quer crescer, se você não quer repetir na sua vida a tragédia de viver as angústias de um Tomé, de viver as instabilidades da fé que uma hora te faz ser muito crente, mas ao mesmo tempo, passado alguns momentos, você se encontra quase desviado na presença de Deus, que te faz desejar coisas magníficas, mas que te impede de alcançar, porque você, com a sua fé, você não se lança diante dos braços de Deus. E não há milagre que seja construído sem que nos lancemos por completo na presença de Deus. Nós vamos cantar uma música enquanto o Espírito Santo prepara o ambiente do milagre. Cante comigo, daqui a pouco a gente volta fazendo uma oração final. Se você ainda não veio, se você quer vir, ainda há mais um lugar para o Espírito Santo pegar hoje. Se você quer ser pego pelo Espírito Santo, se você quer crescer em Deus, se você quer vencer as enfermidades do espírito, da alma, aquelas que não se veem, se você tem dificuldade de liberar perdão, se você tem rancor no seu coração, eu quero hoje orar por você. Então nós vamos cantar essa música e depois a gente volta com a oração. Naquele dia, diante de todos os apóstolos, Jesus chamou Tomé à frente e, permitindo que ele o tocasse, Tomé foi curado das suas inseguranças. Eu vou orar agora para que toda maldição herética, toda maldição genética, melhor dizendo, toda herança genética que tem produzido um atrofiamento da sua fé, do seu crescimento espiritual, isso alcança inclusive também o profissional, hoje seja vencida em nome de Jesus Cristo. E pela fé, tome posse de sabe que, como aconteceu com Tomé, a sua história vai ficar diferente a partir de hoje. Toda herança genética vai ser vencida, vai ser queimada diante do altar de Deus nessa noite. Tudo aquilo que lhe impossibilitava, que lhe fazia ser um cristão de fé mirrada, vai ser vencido nessa noite. Por isso, nessa noite, agora, comece a orar comigo. Coloque a sua mão no seu coração. Pai querido, nessa hora nós queremos te apresentar a cada uma das pessoas que estão aqui, ó Pai, que a exemplo de Tomé estão expostas ao teu toque, Deus. Tomé foi um cara incrível, que soube, ó Pai, ser sincero, mas na sua sinceridade, ele revelou a fragilidade de uma herança genética que o tornava um crente instável, que fazia ele ter debilidades no confiar de forma irrestrita na tua palavra. E por causa disso ele foi exposto, ele sofreu, ele deixou de avançar. Mas naquele dia em que você, chamando-o à parte, revelou que conhecia as suas dores, que ouvia a sua angústia, porque Jesus, quando você chamou ele, que mandou ele tocar nas suas feridas, você estava dizendo isso: eu ouvi o que você disse, eu conheço as suas fragilidades e quero sará-las nesse dia. A partir do toque que Tomé deu em Jesus naquele dia, tudo foi refeito na vida de Tomé, meu Pai. Por isso agora nós temos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, Senhor, que trazem dentro da sua história uma herança genética que muitas vezes impede de eles avançarem mais, de se lançarem mais, de se doarem mais, de conhecerem mais, de experimentarem mais, de serem mais felizes. Pois nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o milagre que se deu em Tomé se dê na vida do meu irmão. Que nasça nessa noite uma fé vigorosa no coração de cada um deles, uma fé inteligente que pode direcionar os passos, que pode tratar as inseguranças, as fragilidades, que pode visitar toda a herança genética que eles carregam dentro de si, toda a consequência dos pecados de seus pais, e que pode, em Cristo Jesus, vencê-las uma a uma pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, meu Pai, o milagre que foi feito com Tomé seja feito na vida do meu irmão, seja feito na vida da minha irmã. Eu oro assim, profetizando isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui à frente, olhe para mim. Digam assim comigo, ó: em Cristo, como Tomé, eu fui liberto de tudo aquilo que geneticamente atrofiava a minha fé. Em Cristo, como Tomé, eu fui refeito por Deus para viver uma intensa, uma poderosa e nova experiência com Deus. Que seja feita assim na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, ao Deus que refaz a nossa vida, que toca nas nossas fragilidades, que cura as nossas almas. Que sejamos todos abençoados. Levante assim a sua mão na direção do altar. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Se tiver, que o espírito do atleta tome conta de você e venha correndo aqui à frente. De ímpeto, venha correndo aqui à frente. Eu quero encerrar o culto rapidinho com a bênção apostólica e a oração final. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Se há, venha rapidinho. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que nos liberta. Muito obrigado pelo amor que você derrama sobre nós, que cura e que nos trata em Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua proteção sobre as nossas vidas, sobre o plano de salvação estabelecido na cruz. Dá-nos a nós todos uma semana abençoadíssima. Acalma as finanças do Brasil, meu Pai, porque o dólar disparou, porque a desconfiança, a intranquilidade estão acampando na nossa nação. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos e te dizemos: não concordamos com o que está acontecendo. Nós repreendemos toda a potestade do mal que tem empobrecido o Brasil e nós profetizamos: a nossa nação vai ser uma nação de primeiro mundo, vai ser uma nação rica, uma nação boa de se morar. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: vai na bênção, irmãos, e tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Amém? Abraça ele, sorri para ele e diz para ele: domingo vamos estar aqui de volta, quarta-feira tem culto de novo. Seja você abençoado em nome do Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.